Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
Chegamos, edição de número 19 ao Playbook nessa segunda temporada aqui na Central 3, o seu podcast para você que gosta do futebol americano de todos os jeitos. Já passamos da metade da temporada regular, numa temporada disputadíssima, uma temporada de surpresa, e o título desta edição do Playbook é O Patrão Ficou Maluco, porque rolou um mercadão essa semana antes dos jogos da semana 9. Aquela história de janela de transferências, o limite para você fazer troca entre os times. E teve coisa maluca pra caramba, não teve, Rafael Bellatini?
Tudo bem, Conrado? Boa noite pra você. Tá me ouvindo bem? Eu não tô me ouvindo.
Eu te ouvo.
Teve, mas assim, de fato a NFL ela acaba sendo um pouco decepcionante perto das outras ligas. O pessoal tem muito mais medo de fazer negócios na NFL do que em outros esportes. E principalmente medo de fazer negócios com um cara chamado Bill Belichick. A gente vai falar dos Browns. Mas dizem que os Browns só não fizeram negócio pelo Garoppolo porque ficaram intimidados pela pessoa do Belichick. Mais ou menos é o seguinte, todo mundo que vai negociar com ele, participação especial aqui do meu filho Enzo.
Já se apresentou.
Já se apresentou, tá estreando.
É o destaque inicial do Enzo.
Isso.
Olha lá. Que voz, hein? A sua, hein?
Não é?
Você dizia o Browns
ele,
e a...
Ele só não fez negócio porque quando você negocia com o Belichick, você acha que você vai ser enganado.
Uhum.
Então ele intimida um pouquinho e acaba evitando as negociações.
E ele fez uma negociação importante, uma das surpresas da semana, a ida do lindo Garoppolo, como disse o Rafael Bellatini,
no
nosso grupo,
que
é um homem belo,
um belo homem.
Para São Francisco.
Foi uma perda significativa para os Patriots.
Para jogar no 49ers.
Foi para jogar nos 49ers.
E olha só, hoje é um dia, já que o patrão ficou maluco na semana, né, no mercado, com essas trocas, o Rafael Bellatini está saindo de férias, e aí ele trouxe o Enzo aqui para participar também com a gente, que é o filhinho do Belota. E nós trouxemos também o Ricardo Pinsiger, o Dollas. Que vai nos entreter durante aproximadamente 60 minutos. Tudo bem com você?
Tudo bem. Você, Bellatini, a mim, todo mundo aqui. Menos a Cacau e o Faldon, né?
Ainda todo não. mundo aqui, é. Menos...
Tudo bem, Enzo? Tudo bem, todo mundo?
A Cacau está por conta do TCC e o Faldon trabalhando nesse período.
É isso. Bom, sobre o que o Bellatini falou de todo mundo ter medo de fazer troca com o Bill Belichick, acho que sim, acho que os Patriots até trocam um pouco por isso, mas acho que essa troca...
Troca, né? É um time que faz troca. Ele gosta, mas o pessoal fica meio intimidado, né?
É sim. E eu também ficaria. Você trocar com o melhor técnico de todos os tempos, você sempre sente aquele medo de que ele tá te passando a perna. Mas nessa troca em específico, eu acho que a motivação foi outra.
Só pra
identificar, eu vou falar depois.
A troca é o Garoppolo.
Por uma escolha de segundo round.
Eu toda hora falo Garoppolo.
Não.
Por uma escolha de segundo round.
Lembrando que na temporada passada, inclusive aquele começou jogando porque o Tom Brady ficou suspenso por 4 partidas, os Patriots chegaram a ser oferecidos escolhas de primeiro round pelo Garoppolo. Porque é um quarterback, ele tem seu valor. É um quarterback que dá pra você montar a sua franquia ao redor. Então eles terem trocado agora...
Ele não é
agora...
tão verde, né?
Ele não.
Jogou ele treina com...
Exato.
Treinava com o Tom Brady.
Ele foi treinado durante 2 temporadas com o melhor quarterback da história e com o melhor técnico da história. Então assim, depois eu vou falar o que eu acho dessa troca, né? Qual que é a minha takeaway dessa troca, mas eu não acho que o Bill Belichick passou a perna nos 49ers. Gostei muito da troca pela visão dos 49ers. Acho que eles estavam precisando.
Sim.
E agora que você já tem o seu quarterback, um cara jovem, dá pra você pensar em montar o resto do time.
Você entendeu? Monta o time
em volta do cara.
Desde a saída do Kaepernick, que o 49ers estava um pouco órfão, né, nesse sentido.
Na verdade, desde a saída do Joe Montana, né?
Aí
a gente volta lá atrás, mas sim.
Eu me lembro do jogo de Mega Drive, que me fez, por exemplo, gostar de futebol americano.
Mega Drive, eu não sei o que é o Mega Drive, mas a gente segue. Eu nunca toquei no Mega Drive.
Tudo bem, Yamin? Antes que eu agrida o menino Dolas.
Não, estava tudo bem, né? Estava tudo bem. Sabe que domingo... Foi domingo?
Domingo?
Foi sábado. Domingo. Foi sábado, acho. Eu esperava...
Você me disse.
Esperava minha namorada chegar pra gente ir a um casamento, né? E fiquei no shopping, né? Marca no shopping. A pessoa não chega. Tá, maquiagem, não sei o quê. Aí eu andei pro shopping e encontrei uma loja. No shopping Tatuapé, isso. É só de videogames antigos, assim. Um lugar pra...
Uau.
Tipo, um pai ensinando o filho a jogar Sonic,
que
assim.
Que legal. Ah,
legal.
Eu quase não fui ao casamento, viu?
Bacana, vou atrás dessa loja aí.
Se eu tivesse um dinheiro... Se eu fosse um rico, né? Pessoa certo. Rica, a minha extravagância seria, certamente, videogames antigos.
Videogames antigos.
Então eu vou te contar... Não tem nada a ver com o NFL, mas seguindo a linha de raciocínio, eu tenho um grande amigo, um dos meus melhores amigos, o Eduardo Abrantes, hoje trabalha até lá na Flá TV. Ele tem como hobby colecionar videogames antigos. Não é muito rico, mas, quer dizer,
mas bora, pra...
tá rico.
Mas é um belo hobby. É um belo hobby.
E eu, antes de entender as regras do futebol americano, eu sabia quem era Joey Montana.
Por causa do Mega Drive, que o Dolas não sabe o que é.
Não
eu
sei.
Eu tenho em casa
o
Super Nintendo.
Peraí,
você mudou de microfone. Calma.
Não, mas no SNES tem um jogo que é o mais antigo ainda, que é o Tecmo Ball.
Não, pra SNES não. Super Nintendo.
Não, mas pro NES eu falei.
Ah, entendi.
Que é o primeiro. Nintendo Entertainment System. Que é o primeiro.
Olha lá. É aula. Que homem. Que homem é Rafael Dallatini?
Já dei essa dica em outro episódio. Existe um aparelhinho que você compra lá na 25 de março. Não é pirata, então dá pra dar uma dadinha.
É pirata.
Que roda chama, todos
chama
esses.
Chama Raspberry...
É pirata.
P-I-P.
É pirata.
Raspberry é uma plaquinha, basicamente é uma plaquinha. É um drive.
Que roda todos.
Que você coloca ali 8 mil jogos. Nossa. E os caras já põem pra você os jogos. Não precisa ser...
8 mil jogos. 8 mil jogos. Então, você assim, não vai jogar nem 20.
Da evolução do videogame, do PlayStation 1... Para trás, tem o que você imaginar ali.
Sensacional.
E custa numa média aí de uns 400, 500 reais e dá diversão.
É um bom investimento.
Não é um console em si, né?
Gosto de ter o console em casa, mas... eu gosto de ter... O jogo, eu não consigo
roda
vender.
Roda o foguete aí que tá patrocinando
o
Playbook.
Eu não consigo vender. E se a Cacau tivesse aqui, a gente tinha um problema.
Eu pensei na Cacau. Vamos rodar o Gustavo Faldon e enquanto o Faldon dá o seu destaque inicial, você conta pro Dolas, agora que o Enzo saiu do estúdio, na bobagem. Vamos voltar pra NFL, por favor, Gustavo Faldon.
Foco.
Seu destaque.
Olá, Conrado, Bellatini, Ricardinho Pinsiger e Cacau. Meu destaque da semana vai pro Buffalo Bills. Pois é, eu jamais imaginei que algum dia ia destacar o Buffalo Bills ali na temporada NFL, mas não é pra menos, né? Porque esse ano o time tá com 5 vitórias e 2 derrotas, invicto em casa, 4 jogos, 4 vitórias, e tá ali encaminhando tudo. Tá tudo indicando que o Buffalo Bills vai conseguir ir para os playoffs. É, vale a pena lembrar que o Buffalo Bills é o time na NFL que tem a maior seca de anos sem jogar na pós-temporada. Eles estão há 17 temporadas sem conseguir jogar nos playoffs, desde 1999. Mas acredito que esse ano tudo indica que vai acabar essa seca. E a galera que acompanha a NFL ali desde os anos 90 tem um certo apego pelo Buffalo Bills, porque o time chegou 4 vezes na final do Super Bowl seguidas no começo da década de 90 e conseguiu perder as 4. Nunca ganhou um título e praticamente nunca mais teve sucesso a franquia. Mas esse ano tem algo bem interessante acontecendo, né? A gente vê que Tyrod Taylor está cuidando bem da bola, 8 passos para touchdowns, 2 interceptações, está correndo bem também. O LeSean McCoy, que é running back, tem mais de 500 jardas. O Micah Hyde lidera a NFL com 5 interceptações. E agora ali na trade deadline o time conseguiu pegar o Kelvin Benjamin, que é um wide receiver que vem do Carolina Panthers. Ele tem muito potencial, estava meio escondido lá nos Panthers, mas nos 2 primeiros anos dele de NFL, ele anotou 16 touchdowns e conseguiu mais de 1.900 jardas recebidas. Então é um bom alvo ali pro Tyrod Taylor para conseguir grandes ganhos ali no jogo aéreo. E vale lembrar que o time estava pertinho ali do New England Patriots na divisão, na AFC East. Os Patriots estão 6-2 e os Bills estão 5-2. E nessa quinta-feira os Bills jogam um duelo importante de divisão contra o Miami Dolphins aí, podendo ampliar sua vantagem entre os times do Wild Card e até incomodar os Patriots na briga pela divisão. É isso, galera.
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Translating. Traduzindo. Translating the game. Traduzindo o jogo.
Bom, a tradução, né? Esse é o momento aqui do podcast em que a gente traz aqui detalhes, pormenores técnicos da NFL. Foi uma semana que, como já destacou o Faldon e a gente vinha falando na abertura do playbook, encerrou o período de trocas. O Faldon até usou aqui a expressão em inglês,
Deadline,
exatamente. E a gente teve algumas trocas interessantes. Mas antes da gente falar especificamente das trocas, significa que os times não possam mais contratar no restante da temporada, certo?
Até porque com tanto de lesão que nós temos aí...
Seria difícil, impossível você fechar o mercado, por
fechar
exemplo.
Fechar com 53 ali, não dá pra ir com esses caras até o final do ano.
Não dá.
Vou até lembrar, acho que podia ter sido um destaque até nosso, né? A situação do Zach Miller, né? A lesão séria que ele teve.
Caramba. Uma das coisas mais feias.
Olha, está se recuperando bem, tá? As últimas informações é que ele está recuperando bem no hospital. Teve uma cirurgia vascular, né?
Porque... se você que está nos ouvindo por acaso não viu.
Procura Zach Miller.
Não procure. Se você for sensível a imagens fortes, não procure. O Zach Miller, ele é tight end do Chicago Bears. Ele teve uma lesão na última rodada que foi bizarra.
Tão bizarra.
O joelho do cara, o nosso joelho fica pra frente, certo? Você vê assim,
dobra a perna pra trás.
A rótula.
Você dobra a perna
foi
pra trás.
Foi pra trás, cara.
Ele dobrou a perna contrária.
E assim, a questão que se discutia pós-lesão no final de semana nos Estados Unidos era que ele podia até perder a perna.
Ele saiu do campo, teoricamente, de forma normal. Parecia que, a princípio, era uma fratura, né? Como outras tantas da NFL.
Digamos, era o menor, dos problemas.
Mas só que ele teve um raro deslocamento no joelho.
Cara,
e esse raro deslocamento no joelho causou algo mais raro ainda, que é um problema vascular.
Um rompimento de artéria.
E aí ele passou por uma cirurgia de emergência durante a madrugada e tinha a preocupação até dele poder perder a perna.
Eu vou confessar pra vocês que eu não tinha visto a foto, né? Eu tinha visto, claro, toda a repercussão nas redes sociais. E aí eu fui falar com esse moço aqui.
Eu gosto de mostrar essas fotos.
A gente tava na redação da ESPN, eu cheguei do lado dele. Assim, nem lembro se eu fui falar sobre essa lesão, mas ele ficou quieto, não me deu muita bola e começou a abrir conversas em grupos de WhatsApp e tal. E aí, do nada, ele apontou pra tela do computador e tinha lá a foto do joelho do cara dobrado pra trás.
Exorcista, só que com o joelho. A mina do exorcista possuída que o pescoço dela vai pro outro lado, só que é o joelho do cara.
Dito isso, né...
Bom, voltamos a falar do trade.
A situação dele tá um pouquinho melhor, mas isso aí acontece, né, NFL? Ainda mais essa temporada tá bem maluca, assim, digamos, de contusão. E você tem que mudar o elenco. Lembrando, o elenco da NFL são 53 jogadores e tem mais 10 jogadores que ficam no practice squad. Tem um sistema diferente para você fazer o salário do practice squad. Você pode subir alguém do practice squad para a equipe principal se alguém se machucar ou não. Lembrando que se você subir o cara, ele tem um contrato de 3 jogos ainda. Então é garantido que ele vai ficar no elenco por esses 3 jogos.
Pelo menos 3 partidas.
Mas quando a pessoa faz o contrato... por exemplo, vou usar um exemplo de hoje. O Garoppolo, ele foi pro San Francisco 49ers. Os Patriots não fizeram uma troca envolvendo o Brian Hoyer. O Brian Hoyer foi dispensado do San Francisco 49ers.
Que era outro QB,
que era o quarterback lá, que foi titular, depois perdeu a posição. Mas ele foi dispensado. Isso, ele perdeu a posição e foi dispensado do San Francisco 49ers. E agora, com a janela já encerrada, ele assinou com os Patriots. Então, você pode dispensar alguém e o outro ir lá e pegar. Isso aí é permitido ainda. Pode fazer até uma combinação. Quer dizer, não pode fazer uma combinação, mas só até poderia. O que não pode ter é uma troca. Por exemplo, aconteceu com os Patriots. Eles deram o Garoppolo e, em troca, receberam uma escolha de draft. Isso não pode fazer mais.
Perfeito. Por exemplo, de novo para trazer a situação aqui. A questão da lesão do Cairo, que acabou sendo dispensado do Kansas.
Cairo está disponível no
mercado. O Cairo pode ser contratado
por qualquer time. E até na semana do Super Bowl ele pode ir para um dos dois times. Sim. Tanto faz.
E antes de entrar na avaliação dos principais destaques desse período, que, segundo a ESPN lá nos Estados Unidos, foi o período mais maluco de trades, the wildest year of NFL trades ever, foi assim que a ESPN definiu, porque foram muitas notícias e muito ali em cima do relógio, a gente vê muito isso
na NBA,
na Inglaterra, no futebol inglês. É até legal, porque fica aquela expectativa.
Quase um feriado. Tentaram fazer um feriado na Inglaterra nesse dia.
A cobertura pra isso é muito legal, porque você fica vendo o reloginho. E aí tem umas questões e fuso e tudo mais. Aproveitando então o gancho, um abraço pro João Castelo Branco.
Opa.
Nosso companheiro está na Inglaterra ouvindo a gente. E também na Inglaterra, Rodrigo Borges. que gosta do Playbook, participa sempre com a gente, está ouvindo pela live do Face, indignado que um dos nossos integrantes não sabe o que é o Mega Drive.
Estou indignado e aproveito e mando um abraço com o João Castelo, que eu tenho um problema similar com ele, que é o Wenger.
Ah, é verdade, vocês torcem.
Não é o daltonismo, não, né?
Não. Ele enxerga a cor. Acho que enxerga a cor.
Ai. É, pode mandar mensagem aqui pela live pra você que tá acompanhando, né? Obviamente, ao vivo, na live, nesta quarta-feira, dia 1º de novembro.
Faz sentido.
A gente vai lendo aqui. Falamos um pouco do Garópolo, que agora vai jogar. Dá tempo de ler o playbook?
Não, nesse jogo ele não vai.
Não vai jogar.
Não, nessa rodada é até besteira.
Semana nova.
Isso aí a gente comentou. O 49ers
joga contra o Cardinals no domingo.
A gente comentou semanas atrás com outro ex-reserva do Brady, que era o Brissett, que chegou
nos Colts.
E aí, o que, que é decorar um playbook? Uhum. É como você aprender, o cara aprender física sem ter... É isso daí.
Vamos combinar também que se ele tinha o playbook dos Patriots na mão, se ele sabia,
é mais
se
complicado.
Você conhece o playbook dos Patriots, você consegue entender o playbook de qualquer time.
Só que assim, ele teve três anos pra aprender o playbook dos Patriots. E é diferente. Você tem jogadores que pensam de forma diferente, você precisa conhecer o time daquele jogador, você precisa ter pelo menos uma semana e meio de treino.
E assim, eu nem acho que vale a pena colocar ele agora, porque assim, vai que ele começa a ganhar jogo, acho que não...
Mas eu acho que ninguém em São Francisco está esperando que ele ganhe jogos.
É isso.
Agora o momento é o seguinte, bom, nós temos
o nosso cara.
Temos o quarterback, no próximo draft nós vamos escolher um ou dois. Nós vamos começar a montar um time ao redor desse cara.
E qual é o estilo do Garópolo?
O Garópolo, ele é um pocket passer, ele é um jogador... O pocket passer...
Ai, boa, Delata, boa!
Falta na jogada.
O Everaldo invade e joga a flag.
Acho
quando...
que é a primeira flag que eu levo, cara.
Vamos lá, eu perguntava...
No programa passado eu tomei uma com 5 minutos.
Né? Essa é uma falta porque eu entendo que nós precisamos traduzir o jogo. Isso. Eu perguntava do estilo do Garópolo. Qual é o primeiro nome do Garópolo?
Jimmy Garópolo.
Eu confundi com Garófalo.
Lindo.
Tinha um assessor.
Lindo Garópolo.
Garofalo.
Garópolo. Qual é o estilo de quarterback? Se você tivesse que comparar com alguém, aí você fala que ele é um...
O pocket passer. O pocket passer pocket é passer. Uma coisa diferente de Sean Watson, um cara diferente de Colin Kaepernick, é um cara
Tom
diferente.
Brady, é um Peyton Manning.
É um jogador que fica atrás, dentro do pocket... E ele não é um cara que vai tentar resolver com as pernas.
Ele não corre, não é o estilo
corredor.
Ele
pode até correr.
Se ele precisar fugir de um sec, ganhar um first down ali quando a defesa tá mais recuada, ele até faz isso.
Ele tem mais mobilidade que o Tom Brady.
E temos mais pocket passers na liga. Não. É? O Big Ben.
Grande lançador.
O Big Ben, eu acho que é... Talvez o quarterback mais pocket passer que existe.
Sim.
Ele não pisa fora, né?
Até pela estrutura física.
Exato.
Ele não consegue
correr.
É um estilo... Eu gosto mais de quarterback assim. Você se expõe menos, é menos arriscado. Mas você vê um Russell Wilson jogar, não tem como dizer que não é legal de ver. O estilo do Garópolo seria o Tony Romo. Tony Romo é um cara mais ali dentro mesmo. Ele tem um pouco de mobilidade, vai. O Aaron Rodgers é um cara que se precisar, se apertar, ele vai
trazendo
sair.
Um pouco aí pra geração,
e geralmente precisa, né?
Pra geração mais nova. Alex Smith, por exemplo. Como é que vocês definiram?
Eu acho que o Garópolo tem mais... talento, eu acho o Garópolo mais talentoso do que o Alex
no
Smith.
No caso, eu nem estou perguntando se ele é melhor ou pior, eu digo assim, em termos de estilo.
Então,
ou
eu
Carson
acho...
Wentz, por exemplo, que está sendo o nome dos
Eagles. Pode ser, eu acho que é mais perto do Carson Wentz do que do Alex Smith. O Alex Smith usa mais as pernas até como...
E corre bem, ele é um cara que se mexe bem.
Ele é uma apesar de não ser um Deshaun Watson, um Russell Wilson ou um Cam Newton, ele é um quarterback de dupla ameaça também.
É, ele é um consegue ganhar já das atmosferas.
Deshaun Watson, que vem tendo uma ótima temporada com o Houston Texans, e bateu recordes nesse fim de semana.
Eu achei que... Tanto que eu não escalei ele no meu fantasy no final de semana, porque eu falei, ele vai pegar a defesa do Seahawks.
É o que todo mundo achou.
Não vai.
É o que todo mundo achou.
Que é conhecida como...
Que é a melhor defesa... É a melhor defesa da NFL ele em pontos cedidos.
Ele teve mais de 400 jardas, 4 passes para touchdown. Uhum. Né?
Ele foi o primeiro quarterback da história a passar para mais de 400 jardas, mais de 4 touchdowns e correr para mais de 50 jardas. Ninguém tinha feito isso em um jogo. Aí ele vai lá e faz isso contra Seattle. É. Ele é bem especial.
402 jardas lançadas, 4 passes para TD e o melhor corredor da equipe.
Isso.
Quer dizer, ele uniu tudo que um QB pode ter de melhor.
E foi engraçado nesse jogo, porque a gente teve um jogo com os dois quarterbacks lançando para mais de 400 jardas. Sendo os melhores corredores dos times, o Russell Wilson foi quem mais ganhou jardas com as pernas também para o Seahawks.
Que é uma característica.
Nem vamos começar... Pra falar desse backfield de Seattle, né? Nossa, nojento, não dá.
Impressionante.
Não dá.
Só pra dizer que o jogo foi 41-38.
E parecia decidido.
Pro Seahawks.
Isso, parecia decidido.
Exato.
O Russell Wilson pegou a bola ali com um pouco mais de um minuto, sem tempo pra pedir. E tudo bem que teve um erro grosseiro na marcação em cima do Jim Graham no final, ali, na hora do touchdown.
Que não pode acontecer.
Mas foi um jogaço, parecia que estava decidido. E aí eu tenho que reclamar do Bill O'Brien, técnico do Houston Texans.
Porque ele teve uma terceira para quatro.
Pô, tenta o passe, o moleque tá pegando
fogo. Até porque o cara tá jogando muito.
E ele se retratou depois, ele se desculpou, disse...
E ele tentou correr, foi conservador.
Ele tentou correr para gastar o relógio, etc. E ele disse depois, eu tirei a bola da mão do meu melhor jogador, eu não devia ter feito isso, a gente perdeu o jogo.
Bom, no assunto trocas ainda, Jay Ajayi indo de Miami para Filadélfia. Ele era, se estiver enganado, por favor, me corrijam, talvez o principal nome dos Dolphins.
Era.
Que vinha numa surpreendente série de 4-2 e aí toma um 40-0.
E ele não estava indo tão bem.
Lembra aquela minha saga de ficar secando os Dolphins para o ingresso cair?
Você gastou em um só, né?
40-0, o ingresso já caiu $30. Então, continuamos na torcida. Agora, sem o Jay Ajayi...
Ah, e vai jogar no Prime Time de novo essa semana. Vai ser bem legal.
Ele foi pro
Eagles. 3 dos próximos 6 jogos dos Dolphins serão televisionados por...
No Prime Time.
Ao redor dos Estados Unidos. Vai esse jogo de Prime Time, então veremos muito os Dolphins na TV pelos próximos dias.
O Jay Ajayi vai jogar lá no...
Philadelphia
Eagles. Philadelphia. Ele saiu de um time que tá caindo pelas tabelas e vai pra melhor equipe da temporada.
Eu queria falar um pouco sobre essa troca, né? Depois a gente até arremata sobre o Garoppolo, mas já que a gente mencionou o Jay Ajayi, vamos lembrar que ele é um cara que ano passado teve 3 jogos pra mais de 200 jardas.
Sim.
Os Eagles... Tem 3 jogos com running backs passando das 200 jardas na sua história. O Jay Ajayi teve 3 na temporada passada. Então, assim, ele é bom, ele é um dos 10 melhores running backs da liga, tranquilamente. Eu não consigo aceitar o fato dos Dolphins terem trocado ele por uma escolha de quarto round, uma escolha de quarta rodada de draft na lata. Assim, os Dolphins devem saber de alguma coisa que a gente não sabe. O Jay Ajayi há muito tempo, ele teve uma lesão no joelho, na faculdade, e acabou caindo pro quinto round do draft de 2015. Ele era um talento de segundo, ou até primeiro round, eventualmente. Então, assim, os Dolphins devem saber de alguma coisa que a gente não sabe. Esse cara pode estar prestes a arregaçar o joelho.
Lesão,
a
qualquer... vestiário.
Sim, o vestiário tinha também os seus problemas, mas você não troca o melhor jogador do seu time ofensivamente por uma escolha de quarto round.
Porque pintou uma tentativa nacional ali das pessoas no Madden fazerem a troca. O pessoal vai até lá e propõe a troca pros Eagles. Ó, me troca, propõe pros Dolphins.
O jogo não aceita. Todo mundo acha que é besteira demais,
ninguém vai topar.
Cara, os Dolphins, só pra terminar esse assunto, eles estão caminhando por um caminho perigoso, né? Porque eles estão, cara, começando a chegar perto. Essas tomadas de decisões que eles tiveram nessa temporada, dar um contrato de $10 milhões pro Jay Cutler, por exemplo, e agora trocar o seu melhor jogador por um saco de Ruffles, por exemplo. Isso é coisa do Cleveland Browns. Então, isso é coisa do Cleveland Browns.
Só uma coisinha, diga. Até a questão dos Dolphins, isso daí. É estranho, porque o time vinha numa reconstrução.
Eles estão só um jogo atrás dos Patriots.
E o ano passado foi para os playoffs. Se esperava que esse ano fosse mais para frente. Tudo bem que a contusão do Tannehill muda muita coisa. Mas já foi uma besteira lá com o Tannehill. Porque se você tem um problema no joelho, você opera o joelho na off-season. Você não deixa... Ah, vou fazer um tratamento convencional, porque antes de começar a temporada você vai lá e se machuca. Então, e aí vai mal, e aí destrói. Parece que o time vai se reconstruir. Vai começar de novo, sabe? Traçando um paralelo com o cinema, né?
Exato.
Mas é coisa do Homem-Aranha. Você lança um filme em um ano, no ano seguinte você faz um reboot, no outro ano você faz um reboot. Calma.
Eu resumo essa troca com a primeira palavra que ele disse. É estranho, você não troca o melhor jogador do seu time por uma escolha de quarta rodada.
Esquisito.
Não troca.
Quarta rodada. E já que citamos companheiros que nos ouvem em Londres, o J.A.J. é nascido em Londres.
J.A.J. é nascido em Londres.
Curiosidade.
Um britânico.
Aliás, teve jogo em Londres, né? Teve. Browns e Vikings.
Eu não sei.
Né?
É uma...
Esse foi em Twickenham, na verdade.
Isso. Na verdade, eles estão tentando... Twickenham. Depois de anos de exploração da Inglaterra nos Estados Unidos, eles estão tentando dar o troco. Então eles levam os Browns pra jogar lá.
Levaram os Dolphins.
Levam os Dolphins, levam os Jaguars.
Não foi um jogo que não teve um TD?
Não, teve um ano passado, se não me engano.
Mas foi esse ano.
Não, tivemos três jogos lá esse ano. Foram quatro jogos
esse ano.
Acho que dois foram a zero. Né?
Foram duas
a zero. Os Dolphins tomaram de zero.
Os Browns, é sempre assim.
Bom, e outro destaque aqui do período de trade, o Kelvin Benjamin, que sai do Panthers de última hora, né? Não era esperado, por isso nos Estados Unidos se considera o período de trade mais maluco dos últimos tempos, ou talvez o mais maluco de todos os tempos. Ele vai para o Bills, o surpreendente Buffalo Bills.
O Faldon até falou, né? Esse foi o destaque do Gustavo Faldon na breve participação dele aqui.
Daqui a pouco ele vem para falar de fantasy.
Ah, é?
Sim.
Ele volta? Ótimo.
Volta.
É uma troca que acho que é boa para os dois lados. O Kelvin Benjamin, como o Bellatini falou para mim aqui fora do ar, estava meio escondido lá em Carolina.
Subutilizado,
né? Ele é um wide receiver alto, uma ameaça muito grande em passes longos. E é o que os Bills precisavam. Os Bills têm uma chance de voltar aos playoffs depois de 17 anos. Mas eles não tinham wide receiver. Trocaram o Sammy Watkins no começo da temporada.
Eles estão tentando consertar uma besteira que fizeram
então,
no começo
da temporada. A sensação que me dá é, eles se arrependeram de trocar o Sammy Watkins e agora foram buscar o Kelvin Benjamin.
A impressão é o seguinte, o nosso ano vai ser horrível, porque o torcedor dos Bills acreditava nisso. Eu lembro de conversar com o Hoffman, que torce com o Bills. Ele falou, no máximo... 3, 4, 5 vitórias.
Não,
no
eles estão ali.
Assim,
um joguinho atrás dos Patriots.
Já tem 5 vitórias.
Exato.
Já teve a bye, né?
Já.
Se eles ganharem, eles empatam com os Patriots. E levam vantagem nos confrontos dentro da divisão.
Mas
assim, muita. Fizeram uma troca. O ano vai ser horrível. Vamos trocar. Vamos pegar o que der pelo Watkins. E aí, de repente, falou assim: cara, ó, parece que vai dar.
Essa troca do Kelvin Benjamin deixa ainda na minha cabeça, não desce a troca do J.A.J., porque o Kelvin Benjamin foi trocado por uma escolha de terceiro round e de sétimo round. O J.A.J. foi trocado só por uma de quarto. Então, assim, só pra finalizar o assunto do
J.A.J. Carolina deve ter uma situação, porque o Kelvin vinha se queixando de contusão, vinha
no joelho também, ele tinha problemas no joelho.
Então, talvez os Bills podem... E foi meio que um all-in, né? Vamos trocar isso aqui e vamos ver se dá certo. Se der certo, ótimo. Se não der,
Mas vamos lembrar que o Kelvin Benjamin é um cara que nas duas primeiras temporadas... Aliás, não. Na primeira temporada, ele teve mais de 80 recepções, foi pra 1.000 jardas, jogou muito bem. Na segunda, ele se machucou, estourou o joelho e perdeu toda a temporada. Ele voltou ano passado, jogou bem ano passado. Também chegou lá na casa de 900 jardas. E não tava tão mal esse ano. Mas os Panthers também, talvez com medo desse problema
coisas.
No joelho.
A gente fala essa questão de saber ou não, né? Porque você tem um relatório de contusões e tudo mais. Só que existem detalhezinhos.
Você.
Por exemplo, o Hightower, que se machucou agora, que é desfalque dos Panthers, ele teve um problema no músculo peitoral. Saiu a notícia de que foi por isso que ele não teve sucesso na janela da Free Agents, que todo mundo retirava as propostas que tinham feito a partir do momento que fazia um exame físico nele. E percebia que já existia essa lesão e que ela poderia estourar a qualquer momento. Os Patriots, como conheciam o poder dele, tentavam mantê-lo. Então, quer dizer, é um detalhezinho que você fala, olha, pode dar errado. E aí você vai lá e abre mão.
E já que ele falou dos Patriots, a gente só passou muito rapidamente, ele estava lá embaixo. A gente não conseguiu falar mais sobre a troca do Garoppolo, que eu acho que foi a grande troca da semana. É. Eu queria jogar aqui uma teoria que eu tenho, que, assim, quando eu vi a troca, foi a única coisa que eu pensei, pra mim tá muito claro. Pode ou não acontecer, porque a NFL...
Benjamin Bird vai ser o substituto do...
Não. Porque a NFL é cheia de surpresas, mas, assim, provavelmente ele não vai concordar comigo, não vai gostar do que eu vou falar. Mas a única coisa que eu consigo tirar disso, lembrando que os Patriots trocaram também o Jacoby Brissett, bom quarterback.
Agora
titular dos Colts. E agora trocaram o Garoppolo. Pra mim, o que fica muito claro é, o Bill Belichick vai embora com o Tom Brady. Ele não vai ficar. Pra mim é muito claro que quando o Tom Brady se aposentar, o Belichick se aposenta.
Eu não sei.
Então, cara, você tem dois bons quarterbacks. Mas, que você draftou.
Por que a saída do Garoppolo indica isso? Eu não entendi.
Porque os Patriots não têm plano B agora. O Bill Belichick não vai ficar com o Brian Hoyer. Há muito tempo não, umas duas, três temporadas, os Patriots meio que abriram mão de desenvolver. Não,
não, o Brian Hoyer estava lá, eu estava nos Patriots, os Patriots draftaram, tinha o Mallett, né, que eles pegaram. Aquela coisa, o Brady era, isso foi em 2011 que o Hoyer saiu.
E você acha que se o Tom Brady se aposentar...
O Brady era 6 anos mais novo, então ele era um cara muito mais, assim, tinha muito mais tempo pra você gastar o Brady. O Bill Belichick acredita nisso aí. A questão principal do Garoppolo, pra mim, a troca aconteceu porque é o seguinte: o Garoppolo tinha mais 8 jogos de contrato com os Patriots, porque ou pós-temporada, o que rolasse. Ele fica free agent agora. Os Patriots não iam usar a tag nele, porque a tag nele ia garantir a ele 25 milhões de dólares do cap. E o que aconteceu? Os Patriots colocassem a tag nele. Ele podia segurar o holdout, né? Ele podia ficar fora.
Só quando um time coloca a tag num jogador, esse jogador não pode
sair. Não pode negociar com ninguém. Não.
Só que o cara vai ter que receber uma grana por isso.
Que é o que os Redskins vêm fazendo.
É o maior com o salário.
Cada franquia tem direito a fazer isso.
Uma tag por ano.
Uma tag por temporada.
Só que aí é o seguinte, o Garoppolo segura, não se apresenta no time até o dia do primeiro jogo.
Que foi o que o Le'Veon Bell fez.
Que foi que o defensor agora fugiu do Carolina Panthers, que foi para Washington.
O Norman
fez. Porque aí que você força a equipe a tirar essa tag do cara. Porque senão você compromete seu cap, né? É o Brady, eles acreditam pelo que a temporada que o Brady tá fazendo. Eles têm certeza que o Brady vai jogar pelo menos mais um ano que vem.
Sim.
Né? Então, não tem por que você abrir mão, você gastar essa grana toda para segurar um cara desse. Além do que é o seguinte, o Garoppolo tá livre no mercado no final dessa temporada.
Então por que trocar o Jacoby Brissett também?
Porque o Brissett...
Patriots tinham três bons quarterbacks no seu elenco.
O Brissett era muito mais cru e acontece uma situação diferente, que é o seguinte, você perde o Edelman há 2 semanas de começar a temporada. Você tem a chance de pegar uma primeira escolha no draft, que era o Dorsett.
Um bust do Indianapolis Colts.
Quanto o Edelman...
Mas o Edelman joga com o Tom Brady.
Mas o Welker era um cara que passou pelos Dolphins e ninguém se importou.
Não foi draftado,
E você tem muitos jogadores... O Belichick olha e fala assim, cara, eu posso transformar em uma coisa.
É assim, pra mim,
eu acho
a NFL...
Dizem, são fontes que a ESPN, o Schefter, acho que retuitou isso hoje, teoricamente, o Belichick teria tentado trocar e abrir mão do Brady nessa temporada. Na pre-season. E vamos mudar e vamos direto. É uma fonte, lógico, ninguém confirma
como
isso daí.
Ele tentou trocar.
Ele ia falar assim, ó, vamos apostar que alguém vai pegar? Vamos apostar que vamos trocar isso aqui? A gente começa um novo trabalho com o Garoppolo? E
abrir mão do Tom Brady?
Sim.
Depois de mais um anel conquistado?
O Bill Belichick não se importa com isso. O Bill Belichick, eu quero o jogo.
Tom Brady que estava fantasiado ontem, terça-feira, de abacate.
E tinha uma bela torrada.
Faria uma bela toast, viu? Rapaz.
Procurem
nas redes sociais do Casal Belo.
E aí o Kraft teria dito que o Brady aposenta-se como jogador dos Patriots.
E é justamente por isso que eu não consigo entender as duas trocas. Você tem plano B.
Você vai perder o cara.
Cara, se o Tom Brady tem 40 anos, qualquer porradinha que ele tomar, ele pode perder.
Outra coisa, vou puxar um exemplo. Domingo, na semana 3 da temporada passada, os Patriots enfrentaram os Dolphins jogando em Foxborough. Jogava na quinta-feira contra o Texans, o Houston Texans. No domingo, o Garoppolo se machucou no primeiro tempo, o Brissett entrou no segundo tempo e foi um segundo tempo pavoroso dos Patriots. Os Patriots venceram pelo que tinham feito no primeiro tempo.
E na semana seguinte tomaram de zero.
Em três dias, o Bill Belichick montou um playbook em que ele fez o Brissett ganhar dos Texans de zero. Como é que ele fez ele ganhar de zero? O Brissett tinha um problema desde o college, que ele não ia bem em passes para mais de 15 jardas. Ele tinha interceptação, não acertava, não completava passes para mais de 15 jardas. O Brissett passou a partida inteira sem dar um passe para mais de 10 jardas.
Passes curtos.
Ele mudou a estratégia do jogo e se adaptou.
E é isso que ele faz.
Ele é diferente por causa disso. Se o Brissett machucar, ele muda.
Eu não acho que ele vai conseguir continuar. Cara, que ele vai começar um processo de novo do zero. O Tom Brady se aposenta. Não vejo o Bill Belichick ficando.
Eu não vejo o Bill Belichick em casa assistindo TV.
Eu acho difícil.
A NFL,
viu, Belichick morre.
Senhores, a gente tem outros muitos temas. Okay. Por exemplo,
isso aqui valeria uma discussão de um podcast
ótimo,
inteiro.
É ótimo. E ela é boa e ela continua. Sobretudo com você que está ouvindo o playbook. Mas é que eu não queria deixar passar sem falar, e até a Cacau, quando a gente estava fazendo a pauta desse episódio 19 que levantou, o que fez o Cleveland Browns. Agora há pouco, quando a gente falava do Jay Ajayi saindo dos Dolphins para os Eagles, você até adjetivou dessa forma, né Ricardo? Falando assim,
idiota.
Parecia coisa do Cleveland.
Sim.
Conte, por favor, o que o Cleveland Browns fez nessa janela de transferências.
O Cleveland Browns acertou uma troca com o Cincinnati Bengals, rival da divisão, pelo AJ McCarron, quarterback reserva dos Bengals, um bom quarterback, bicampeão no college. E fontes disseram por aí, essa história chegou a ser confirmada, os Browns não vieram a público desmentir, então creio eu que seja verdade. Que eles acertaram a troca faltando 5 minutos
pro fechamento.
Pro fechamento. E o que você faz quando você acerta uma troca? Você comunica a liga.
Não, você vai comemorar no Twitter,
é
antes.
Isso. Você abre champanhe, você comemora, e aí eles, caraca, passou
liga pra
o tempo.
Mãe, exato, fiz,
mãe, consegui um quarterback. E eles perderam o prazo de ligar. Cara, o Cleveland Browns precisa acabar. Muda o nome, muda o uniforme, muda o símbolo. Cara, pelo amor de Deus, esse é o
faz
cúmulo,
o LeBron jogar.
É o cúmulo do amadorismo. É o cúmulo do amadorismo no esporte.
Sim.
A NFL,
mas
a NFL,
a NFL tinha
que multar o Cleveland Browns por conta disso. Isso é amadorismo.
Nós temos vendo o nascimento do próximo Neto Pistola
aqui. Não. Se eu fosse torcedor dos Browns, eu não estaria aqui.
Se boa comparação, porque esse é um tema que nós vamos falar na sequência.
Fecha
aqui.
Tudo, tá tudo errado. Não é um long snapper, não é um jogador de special teams, não é um tight end, não. É um quarterback.
Eles têm um quarterback lá que eles precisam evoluir.
Que é mais questionável ainda eles terem aceitado.
É tudo errado.
Quando eles erram,
mas
cara.
Aí, pra mim, dois erros que fizeram um acerto. Não vai atrás de quarterback.
O Cleveland Browns no final das contas, a NFL não deu
Não, porque pra NFL isso nunca existiu.
E sabe quem é o maior vencedor disso?
Quem?
O AJ McCarron, com certeza, que não vai ter que jogar nos Browns.
Mas ele tem que continuar nos Bengals. Como reserva.
Reserva do Andy Dalton.
O sucesso dele também não é grande coisa.
Senhores, dando prosseguimento então ao playbook, vamos a outros temas palpitantes entre semana 8 e semana 9 da NFL que vem aí. Ice cream, alert, 654, Jose, ok? 1-0. Brown, Richmond, 96, double!
A chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage. On the Buffalo! Tick-tick!
Omaha! Omaha, com a chamada do Peyton Manning, a gente entra no Audible para trazer outros assuntos de relevância, outros assuntos que estão sendo comentados em torno da semana, do período que antecede a semana 9 da NFL. Já que você falou do desabafo do nosso neto aqui, o Ricardo Pinsinger, ele fez há três semanas, um desabafo que eu devia ter recuperado, rapaz, mas era demais. Ele é torcedor.
Eu tenho ele aqui, se quiser dá pra tocar.
É?
Ele tá.
Ah, mas ele
tá longa, ele é longa. Ele tem os seus bons 2 minutos.
Nós estamos no Playbook 19, então você que está ouvindo, vá para a edição de número 16, por favor.
Logo no comecinho, foi meu destaque.
É logo no começo, por favor. É um desabafo de alguém que torce para os Steelers e que pedia, entre outras coisas, a aposentadoria do Big Ben.
Isso. Bom, deixa de ser um bebê chorão.
Caso ele continuasse fazendo o que estava.
Deixa de ser um bebê chorão. Essa era a frase.
Sim, senhor.
Bom, o que aconteceu depois desse apelo que repetiu muito?
Deixou de ser um bebê chorão.
Deixou de ser um bebê chorão. Os Steelers engrenaram. Eu sempre tenho dúvida da concordância. O Pittsburgh engrenou.
Os Steelers engrenaram.
Os Steelers, que é uma franquia. Isso. Né, a franquia.
Os Steelers. O Pittsburgh Steelers.
Né. Enfim, engrenaram também. Tão bem.
Liderando a conferência americana.
E nessa última semana, nós tivemos o grande Juju. Conte o que fez o Juju Smith.
Juju da Bike.
Juju Smith-Schuster. Eu sempre falo que a NFL é a liga onde mais coisas são ditas sem serem faladas. Né? O Martavis Bryant deu um piti na semana passada, porque Martavis Bryant é, teoricamente, o wide receiver número 2 dos Steelers, né? Deu um piti semana passada porque tava com poucas bolas lançadas pra ele, etc. E aí ele foi inativo na partida inativado na partida contra o Detroit Lions. Na primeira jogada do jogo, um passe de 20 jardas pro Juju Smith-Schuster. O Martavis Bryant antes tinha dito...
O Juju que é calouro, certo?
Isso. O Martavis Bryant tinha dito no Instagram na mesma semana: se vocês acham que esse cara é melhor que eu, vocês estão loucos, eu sou muito melhor que ele, me deem a bola pra vocês verem. Os Steelers inativaram ele. E na primeira jogada do jogo, um passe de 20 jardas para o Juju Smith-Schuster. E a transmissão cortou e ficou a cara do Martavis e a cara do Juju. E o Martavis lá, sem as vestimentas, com uma cara de bunda gigantesca.
É, cara de cu mesmo.
E aí assim, o moleque tem 20 anos, vai lá e faz a jogada que ganha o jogo.
É muito mais barato.
E faz a jogada que ganha o jogo para os Steelers.
Um touchdown de 97 jardas, ou seja, correu o campo inteiro.
O touchdown mais longo feito por um jogador de menos de 21 anos. O Juju tem 20 anos, é o jogador mais novo de toda a NFL.
E acumulou 193 jardas no jogo inteiro.
E tá se consolidando aí como um verdadeiro alvo número 2 para o Big Ben, atrás do Antonio Brown, um dos melhores wide receivers da liga.
Muito, muito legal mesmo. Eu teria uma camisa com esse nome, Juju Smith-Schuster.
Sobre o meu desabafo, eu só queria ser muito rápido nisso. Você fala...
Você vai mostrar sua tatuagem hoje?
Não, nada.
Pão!
Nada de tatuagem. Tem que
voltar. Eu não jogo mais!
É isso. Os Steelers começaram a fazer o que eu pedia pra eles fazerem, que é correr com a bola. O Le'Veon Bell teve 2 partidas esse ano com menos de 20 carregadas. As 2 perdeu. Depois foram mais de 20, mais de 25, ganhou todas. Aliás...
Não, mas a gente já levantou essa discussão aqui.
Isso, cara.
Tudo bem, é o melhor do time, mas a partir do momento que essa é a melhor jogada do time, não é a jogada mais marcada?
Mas mesmo assim funciona.
Com ele funciona. Então você tem que equilibrar.
O cara é bom.
Você tem que enganar. São os dois lados funcionando. O grande trunfo do time dos Steelers é você ter um grande recebedor e um grande corredor.
É isso.
Certo? Você tem um quarterback que é muito bom. Mas, por exemplo, os Patriots conseguem jogar um segundo tempo de Super Bowl 49, sem tentar correr uma vez sequer.
Uhum.
Mas porque você tem um cara chamado Tom Brady ali que faz os recebedores dele.
Que
então,
ninguém nunca
tem. Então é diferente. Então você precisa mesclar. O grande trunfo de um time de futebol americano é esse balanço. E só um detalhe aqui, a gente falou do Alinha, da questão do...
Do
Neto. Eu vi uma muito boa na segunda-feira com os Broncos. Colocaram o Neto com o Trevor Siemian saindo, mas seria o Peyton Manning, né? O Peyton Manning falando, tá no condomínio e fala assim: ah, chupa, Peyton. E ele fala: eu não jogo mais. Porque os Broncos estão numa fase, numa draga.
O John Elway deve estar bem feliz.
E agora eles vão usar Brock Osweiler de quarterback.
Céu.
Agora vai.
O jogo contra nada mais, nada menos do que o Eagles, o time de melhor campanha.
Eu vou pegar um exemplo. Agora eles vão colocar o Brock Osweiler. É mais ou menos como... nessa crise que o Corinthians está, o cara falou o seguinte: não, agora Casinha é titular.
Exato, é isso.
É cara, isso, agora vai.
Cara,
é,
ele foi embora, aí ele voltou, e você tem o Katsu do Paxton Lynch que você draftou lá. É. Mas assim.
Mas eu acho que você fez besteira,
né? É, fez, fez. E assim, é uma grande pena, porque os Broncos têm, acho que, é a melhor defesa da liga.
Sim, é uma defesa espetacular. É, mas assim, agora
sim,
não funciona.
É, elenco, esse é o ponto.
Contra os Chiefs, a defesa, pô, o Kirin matou ali o. Mas aí chega um momento que você não consegue.
É, exato.
Você consegue roubar, fazer uma interceptação. E aí o ataque entra em campo e faz um turnout.
E por que que o jogo terrestre nisso é tão importante? Porque quando você corre a bola e você controla o relógio, você descansa a sua defesa. Então não adianta a defesa dos Broncos ir lá conseguir segurar os Chiefs, sentar, tomar uma água...
E dois minutos depois já tem que
voltar pro campo. Então assim, você cansa...
Boa comparação.
Aí, exato. E aí no...
E aí foi vitória do Kansas, que volta a vencer, né? 29 a 19 no Monday Night.
É outro time 6-2, né?
6-2. Semana... três times com 6 vitórias e 2 derrotas na conferência.
Que são o
New England Patriots, Pittsburgh Steelers
e Kansas City Chiefs. Sim, sim. E o time de melhor campanha neste momento, Philadelphia Eagles, com 7-1. Que time bateu o Eagles?
Foi o Kansas City Chiefs, na segunda semana.
Uhum. Perfeito. E por fim, meus caros, o Ezequiel Elliott.
Eu não vou falar que ele não joga, porque talvez ele jogue. Porque estão entrando com um pedido de moção de emergência. Então, se você está ouvindo esse podcast, eu vou criar um site.
Vamos criar.
O Ezequiel Elliott está suspenso. Você vai entrar só agora assim? Sim.
Não.
Porque isso aí muda a cada 2 minutos.
Eu falei isso na última edição do Playbook que eu participei. Cara, se você...
única que você ouviu, registre-se, porque as outras você ignora.
É assim, sério, se você vai tomar essa suspensão, uma hora ou outra a NFL vai te pegar. A NFL foi atrás do Tom Brady, o maior jogador da história da liga, por conta de possíveis bolas murchas numa partida de playoff. Você realmente acha que a NFL não vai atrás desse cara por ter agredido a namorada?
E o Jerry Jones, por favor.
Então assim,
fica quieto.
Cara, cumpre logo. Uma hora ou outra você vai cumprir.
Nesse momento, dia 1º de novembro, a suspensão vale até o dia 17 de dezembro.
Ele voltaria
quando os Cowboys enfrentam o Raiders, 15ª semana. Isso.
Antepenúltima
da temporada regular.
O Adam Schefter, ele que é talvez o cara mais bem informado nesse meio, acho que é.
Sim.
Ele fez uma analogia muito boa pra falar sobre a suspensão do Hélio. Quando ele foi suspenso pela... Foram 3 vezes, né? Que ele foi suspenso,
suspensão.
Na primeira vez, o Adam Schefter disse que era muito improvável que ele ficasse suspenso. Na segunda vez, ele disse, é uma terceira pra 5. Não é fácil, mas não é difícil. Ele pode jogar, assim,
Você
é uma...
Pode tentar correr.
É uma jogada...
Dá pra converter.
É isso. Agora, o Adam Schefter falou que é um Hail Mary. Então, que é muito difícil que o Elliott volte. É muito difícil que os Cowboys consigam a tempo.
E nessa volta, nessa ida e volta, às vezes que ele esteve em campo, o Cowboys venceu.
Ele é muito bom.
Ele é diferencial.
Ele é muito bom.
Então, assim, ele é de fato o principal valor,
Ele perde para os Broncos, vai muito mal na partida, mas por conta disso aí mesmo, né? De cabeça inchada.
De não ter clima para jogar.
E caso não jogue, joga Alfred Morris e Darren McFadden.
Bom, na nossa live aqui do Face, o Pedro dos Anjos pede para falarmos da troca do Miami Dolphins, do Jay Ajayi, por uma quarta...
Fala para ele ouvir o nosso podcast. Fala.
Eu sou muito mais educado e te digo, falamos bastante agora há pouco, é só baixar o podcast e ouvir.
Exato.
Ou pergunta direto pro Dolas, que classificou, adjetivou essa troca, essa negociação como...
Estranha.
Tendo a assinatura do Cleveland Browns.
Coisa de Cleveland.
Coisa de Cleveland. Boa. Boa expressão. Vamos a dicas?
Vamos.
Para o Fantasy Football?
Vamos.
Fantasy Football.
Aí, o Gustavo Faldon vai voltar para trazer dicas e você também, que é o nosso titular deste quadro, meu caro dólares. É, comente, use da sua vantagem de ter alguém gravado para ter, de repente, a possibilidade de humilhá-lo, né? Porque ele não vai ter como se defender.
Que foi o que vocês fizeram comigo depois daquele áudio meu, né?
Exatamente, é uma punição para quem não vem aqui pro ao vivo. Por favor, então, Gustavo Faldon, dicas para o Fantasy.
A dica de Fantasy dessa semana é muito focada numa posição só, os running backs. Se você está precisando ali de um running back para essa semana, ou até para o futuro mesmo, que o seu às vezes está jogando de bye, ou está machucado, etc., tem duas dicas importantes. A primeira é a mais óbvia, talvez, de todas. Com a suspensão do Ezekiel Elliott, né? Ele ficando aí muito tempo sem jogar, já é de imediato que você vá lá e pegue a dica, fica. Pegue o Alfred Morris, que é o cara que vem logo abaixo dele no depth chart do Dallas Cowboys. Com uma linha ofensiva boa, um ataque que já se posiciona bastante, já tem ali já é natural do ataque correr bem com a bola, o Alfred Morris certamente deve fazer um bom trabalho, mas também dê uma olhadinha no Darren McFadden se o Morris já tivesse sido pego. Agora, outra questão também interessante para quem está precisando de running back é o Miami Dolphins, porque o Miami Dolphins trocou o J.I.J., que era para ser o feature back deles, né, o cara que, o workhorse, que conseguisse várias carregadas e estava liderando o time nisso. Mas agora ficou esse espaço aí sem ele. Então tem duas opções: Damian Williams e Kenyan Drake. O Adam Gase, o técnico dos Dolphins, ainda não deu uma indicação certa de se alguém vai ser aquele workhorse que o Ajayi era. Mas no mês passado ele falou que o Kenyan Drake era o número 2, né? O running back número 2, quando o Jay Ajayi estava lá. Então, se puder, dá uma olhada no Kenyan Drake e aí vale a pena apostar nesses corredores para você que está precisando de jogo corrido.
Muito obrigado, Faldon.
Workhorse.
Horse de cavalo.
Isso. Horse de cavalo.
O cavalo é o burro de carga. É o cara que vai carregar ele. É o trabalho pesado.
Pé de boi. Carregador de piano.
Isso, é o Ezekiel Elliott, o Le'Veon Bell, David Johnson.
Falando do Ezekiel Elliott, o Renato Rodrigues. Tá nos ouvindo também?
Gênio.
É a cara do Ezekiel Elliott. Já prestaram atenção?
Bem parecido. Bem parecido, sim.
Renato Rodrigues, Renato analista de desempenho.
Ele parece analista. Sim. Pensa nele com uma camisa Baby Look.
se o Faldon estivesse aqui.
Você quer cornetar as dicas do Faldon? Quer complementar? Quer trazer uma nova informação?
Eu complemento e trago uma nova informação que ele não citou. O Jerry Jones deu uma entrevista para uma rádio do Texas e disse que o Alfred Morris vai ser o cara que vai carregar mais no começo, mas o Darren McFadden também estará envolvido no jogo. O Darren McFadden é um cara que pega mais passe, é um cara mais versátil, que inclusive não vem jogando, não pisou em campo ainda. Então, os Cowboys já estavam prevendo que o Ezekiel Elliott eventualmente teria essa suspensão. O Darren McFadden também estará envolvido. Então, assim, se você tiver a chance, se você estiver precisando de running back, pegue os dois, se não, pega um dos dois. Os dois estarão em campo, mas eu apostaria mais no Alfred Morris, principalmente para as carregadas de linha de gol, né?
Ou seja, peguem o McFadden.
Outra pergunta aqui, nosso querido Kaique Lopreto. Como vocês estão vendo o desempenho do Harrison Butker nesses últimos jogos?
É muito triste falar isso.
Mas está muito bem, cara. Puta, Kansas...
Ele é bem melhor que o Cairo, cara. Ele é bem melhor que o Cairo.
Os Chiefs acertaram.
Assim, em pouco tempo ele já vem se provando como um dos melhores kickers da liga. É uma pena, né? Porque assim, o Cairo tava bem nos
times. O Cairo tem mercado, se recolocar na NFL.
O Cairo é um dos 15, 20 melhores kickers da liga, mas o Butker tá lá, o Butker é muito bom.
Antes do 2-minute warning, o Lucas Ranashiro pergunta, acho que é provocação. Ricardo!
Ricardo.
É estranho te chamar de Ricardo.
Tá bom.
O Tom Brady é o melhor QB de todos os tempos?
Não. Ele é o maior. O melhor de todos os tempos é o Aaron Rodgers. Pera aí, é o cara mais talentoso.
Qual a diferença de maior e melhor?
O maior é o...
Nesse contexto.
O melhor pra mim é o cara mais talentoso, é o Aaron Rodgers.
Ninguém, e o maior em conquistas.
Exato. Ninguém... Não só em conquistas, porque o Terry Bradshaw dos Steelers tem 4 anéis e não é um quarterback top 10 da história. Mas o Tom Brady é o cara que conseguiu...
Vou colocar Marino, vou colocar... Essa briga é difícil de ser.
Joe Montana, não?
Montana.
Não, assim, o Brady de fato é o maior de todos. Eu acho que não dá. Ele tem 5 anéis e vai buscar o sexto esse ano.
Não, mas estou colocando nessa briga com o Rodgers. Você pegar o Dan
Marino, talento, o John Elway. O John Elway também era muito talentoso.
Pega, pô, pegar Marino. Talento. Peyton Manning, não pode deixar Peyton Manning de lado.
Não pode.
Mas assim, respondendo a pergunta do Hanashiro, ele é o maior, sem dúvida, e tá entre os melhores.
Sabe quem tá assistindo com a gente? Juliana quem? Veiga, apresentadora do Sport Center.
Uau, que espetáculo.
Tá dizendo, adoro vocês. Nós que te adoramos, Ju. Valeu.
É a primeira vez que você fazendo o contrário. Eu tô assistindo.
É verdade, tá vendo? Assistindo a gente.
Dá um tchauzinho aí na
que
câmera.
Que maravilha.
O Regis Silva pergunta, e essa é a pergunta mais importante.
Regis Silva era foi meu professor de handball na escola, parceiraço.
Você desse tamanho jogava...
Pergunta pra ele, eu jogava bem. O pior de tudo é que eu jogo bem.
Ele vai falar
bem.
Que ele é pivô, quer ver?
Não, ponta direita e às vezes me arrisco como central. Tô falando pra você.
Que mais? O Regis tá perguntando se a sua tatu, a tatu do Ricardinho já foi ao ar? Isso,
não.
Quando ele nos dá a honra da presença,
não vai ao ar.
A gente contou, né, na primeira vez, que o Dollas tem um símbolo dos Steelers.
Não vejo problema, vou falar. Tem tatuagem, Bruno, tem aqui, ó, tem uma jogada aqui.
Essa é a jogada do último Super Bowl.
Essa tatuagem é genial. Essa tatuagem
só que
é
aí a gente fez todo um mistério. Quando foi mostrar, o Yamin derrubou a live.
Não
ele
dá.
Virou,
a câmera não chega.
É o
para. Semana que vem.
Semana que vem.
Nunca aconteceu.
Semana que vem, o Ricardo vai
fazer.
Não.
Dá pra quê? Pra derrubar?
Não, pra mostrar.
Segunda, semana que vem.
Vote.
A semana que vem. Semana que vem. Não, segura ele. Depois a gente fala que ele não pode vir.
Para. Tá bom, então vamos caminhar aqui pra nossa reta final.
Two Minute Warning. O jogo está perto do fim.
O Regis está dizendo que você jogava tanto quanto fala, ou seja,
muito. Então jogava pra cacete, hein?
Rapaz,
Rafael Evadian também ouvindo, João Henrique Pugliese, Pedro dos Anjos, Ricardo Pinsiger, com a atuação contra o Houston Texans, Russell Wilson vira nome forte para o MVP da temporada?
Não, mas...
É do Carson Wentz.
Olho no Seattle Seahawks, a NFC tá fraca e eu não consigo apostar contra o time de Seattle se o Russell Wilson continuar jogando bem assim contra ninguém na conferência nacional.
Mais que seja o time do Zolin, eu ainda tenho o meu pé atrás com
Seattle,
o Philadelphia
Seattle
Eagles.
É muito grande.
É mais ou menos o mesmo pé que eu tenho atrás com relação ao Kansas City Chiefs.
Bom, reta final aqui, meus camaradas. Semana 9 que começa nesta quinta, dia 2.
É uma semana chata pra gente. Semana que a gente vai sentar no sofá e vai ficar olhando, né?
Vou ficar secando os adversários.
Vocês estão de baile.
Então, mas você vai secar quem?
Secar os Bills, pô.
Você não vai conseguir me secar
Bills
e
Hoffman.
Eu não vou
secar os Bills do Hoffman.
Vocês estão de Bills?
Estou de Bills.
Vocês estão de baile.
Estamos de baile.
Estão de Bills.
Estamos folgando. Eu não sei quem foi o gênio.
Eu tô de férias.
Eu também. Eu não sei quem foi o gênio que colocou Steelers e Patriots de bye na mesma semana.
Cara, tá todo mundo fazendo boas perguntas aqui. Desculpa,
então
o Pedro Swite. Ricardo, boa noite. Gosto muito da sua participação no programa. Realmente enriquecedora. Se sua vida dependesse em apontar quem será o campeão dessa temporada, em quem você apostaria? Vamos fazer o seguinte? Porque eu tô querendo fazer essa brincadeira. Eu quero copiar essa brincadeira porque eu vi lá na ESPN. Vamos deixar pra semana que vem, eu quero
pedir
o palpite de Super Bowl de todo mundo.
Pode ser.
Sua também, Anis. Okay. Prepare.
Depois da semana 9 ainda, gente?
Mas essa é a graça, porque depois a gente vai lá e
Eu já fiz antes de começar a temporada.
Dos
5, 3 meus já morreram.
Eu acho que o meu palpite ele pode mudar semana a semana, mas sem nenhuma dependência, né? Mas se dependesse da minha vida, acertou, vive, errou, morre.
Que isso?
Foi o que...
Se a vida dependesse, isso aí.
Foi o que o Pedro
sugeriu. Eu entendo assim, se você dependesse...
Se
sua vida dependesse em apostar, acho que é no sentido de ganhar dinheiro com isso. Acho que não que você vai morrer se você errar. Essa geração milênios, eles levam muito a ferro e fogo, né?
A vida dependesse,
eu entendi assim. Você também.
Essa geração é muito a ferro e fogo.
Acertou, vive, errou, morreu.
No final das contas, é só futebol, tá?
Não, é feio.
americana?
Patriots. Sim. Patriots, os Patriots serão Patriots. Campeões de
novo. Ah, mas é fácil arriscar chamar o Patriots.
Mas se tiver eu
apostaria no Eagles nesse momento.
Nem a pau. Não,
não. O Eagles não ganha.
Você aposta no Carson Wentz contra o Tom
Brady. Que daí a gente faz um Football League só de Philly Cheesesteak.
Eagles não ganha dos Steelers. Eagles não ganham dos Patriots. Eagles não ganham dos Seahawks numa final de conferência. Se o Aaron Rodgers voltar, os Eagles não ganham dos Packers.
Vamos passar a semana 9 rapidinho, vamos. Então, naquele pique. No pique.
No pique.
No pique.
Vamos lá, vocês façam comentários
mas
ou não.
Mas eu não jogo mais.
Eu não jogo mais. O Rodrigo Borges tinha pedido pra gente não falar do Jets, mas eu só vou dizer que o Jets abre a semana 9 jogando contra o Bills.
É.
Nessa quinta-feira, é o Thursday.
York, né? Jogo em Nova York.
Jogo legal, em Nova York. Mas acho que Bills.
É um jogo muito legal.
Jogo, Bills. Na verdade, é em Jersey,
jogo legal.
Né?
Você sabe. É, sim, claro.
Em East Rutherford.
Exato.
Da Bills, é isso?
Bills.
Bom, aliás, temos mudança no fuso já, certo? Jogos mais tarde.
Quinta-feira normal, aí domingo.
Agora o negócio vai ficar de verdade.
Domingo, atenção, horário de Brasília, 4 da tarde. O jogo da tarde, às 4 da tarde.
Aquele jogo que era às 2, que era legal?
E o Monday Night Football agora, às 11h30 da noite. Agora vai ficar de verdade.
Então vamos aos jogos da faixa da tarde. Vamos. Primeiros às 4 da tarde. Saints e Buccaneers.
Saints.
Panthers e Falcons. Bom jogo, hein?
Falcons. Dois derrotas. Falcons.
Giants e Rams.
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 Tadinha da Cacau, quero Giants. Titans e Ravens.
Titans.
Ravens.
Jaguars e Bengals.
Jaguars.
Jaguars.
O melhor time de melhor campanha, o Eagles, a franquia da Filadélfia.
Coitado dos Denver Broncos.
Pegando Broncos em franca decadência.
Nossa, coitado do Denver Broncos.
27-0 para os Eagles.
Texans e Colts.
Texans.
Seahawks, desculpa, Rafa.
Texans.
Seahawks e Redskins.
Seahawks.
O 49ers ainda sem o Garoppolo.
Ainda sem Garoppolo.
Jogando contra o Cardinals. Isso já, ó, só a partir do Seahawks e
Nossa senhora, quem perde é o futebol americano. Quem ganha é você.
Os jogos da faixa Nossa intermediária senhora. Da noite são 7-5.
Isso.
Então, Seahawks e Redskins e agora 49ers e Cardinals.
Quem perde é o futebol americano.
Exato.
Tem tudo pra ser um nível...
Quem perde é o futebol americano.
Quem ganha, cara. Não sei. Mas tem lá, tudo pra ser do nível faz, daquele Browns e Titans campanha.
Nojento.
Temos um Cowboys e Chiefs. Pena jogo, que sem jogo, o Ezequiel Elliott.
Jogo bom.
Bom jogo.
Jogo bom, mas...
7-25.
O jogo é em Kansas.
Em Dallas.
Em Dallas.
Eu acho que dá Chiefs.
É. Se o Elliott jogar, eu acho que Dallas tem chance, mas eu vou nos Chiefs também. A defesa dos Cowboys ainda não me mostrou nada.
Bom, o Sunday Night, já dentro dessa mudança do fuso horário, considerando o horário de Brasília, Dolphins e Raiders.
Raiders.
Aqui
Raiders.
Volta o Beast Mode, né?
Volta.
Cumpriu suspensão só porque deu um...
Não pode.
Não é uma porradinha nas costas do juiz. O Petros fez isso, o Dudu fez isso, então, ele foi lá.
Mas não é liga séria.
E o Monday Night dessa semana 9 tem Packers e Lions. Sobre os Packers, eu li hoje que o Aaron Rodgers voltou ao Lambeau Field. Não pra voltar nessa temporada, mas pra dar uma força e pra começar o tratamento.
Lions.
Mas era um
infelizmente,
jogo muito
vocês ficaram tristes?
Eu queria ver
quem perde
os Packers.
É...
Eu queria ver os Packers.
Quem perde é o futebol americano.
Você aproveita e responde ao Matheus Castro, que diz: Ricardo Pissinger,
Bauru.
O Green Bay Packers com Aaron Rodgers de volta pode sonhar alto na temporada?
Se ele voltasse amanhã, sim. Agora, se ele voltar na semana 16, não.
O Matheus Baldo está dizendo Ricardinho monstro, a Helena Braga Ricardinho. Impressionante a sua legião de fãs, cara. Ele já é um influenciador, ele só não percebeu ainda. Quem também tinha mandado um alô para você, quer ver?
Olá.
Aqui mais cedo.
É uma influenciadora.
Luana Maluf. Falou Rica Gênio.
A influenciadora, ela mesma.
E para não dizer que eu só leio elogios, o José Corsini tinha dado um toque técnico pra gente aqui, disse que faltava grave na sua voz. Mas eu acho que não é o microfone,
exato,
viu, Corsini?
A culpa é de tudo, menos do Mike. Você conhece o Corsini, Amin? Já ouviu falar?
Eu não.
Ah, não. Bom, enfim. Palmeirense, conselheiro, doente, louco, viaja com a gente, tudo louco.
Coisa louca.
Retardado.
Pedro Suede, Conrado, você vai fazer live cozinhando? Quem sabe no futuro. Gente, é isso. Faltou mais alguma coisa? Precisamos encerrar este playbook.
Acho que é isso. Então,
acho que é
playbook
isso.
De número 19. Repito sempre o convite para você conhecer os outros podcasts aqui da Central 3 e também conferir os outros episódios que fizemos falando não só da rodada, não só do factual, mas tentando sempre traduzir o jogo para você que está se apaixonando por esse esporte. Meu caro Ricardo Pinsiger, de férias.
De férias
aqui. Obrigado pela sua participação.
Obrigado a vocês. Uma honra fazer programa pela primeira vez com esse homem aqui do lado. Agrega muito,
ainda
sempre
bem que
bom,
a Cacau
genial.
Tá aqui, né? Tem vários.
Ave Maria.
Tem vários.
É, Cacau é um problema.
É, mas assim. Ah, por quê? Porque ela começa a dar risada de várias coisas.
É, você ia falar, fazer programa do seu lado. Ela é quinta série, tá, não tem jeito.
É verdade, mas assim,
sobretudo
bom demais.
Com cunho.
É, gostei, uma honra. Obrigado aos senhores.
Tenta ouvir quando você não vier também, a gente é legal. Rafa, boas férias também, né?
É, de férias também.
Prazerzaço. Ó, tá todo mundo de férias, mas o playbook continua, tá?
Prazerzaço ter feito o programa aqui com o Ricardo Pinsiger, né? Tá certo o sobrenome dele. Mas voltarei gravado nas próximas semanas, porque estarei viajando lá pra terra.
Olha lá, vai entrar direto dos Estados Unidos.
O quê? É outro esquema, né?
Precisamos voltar a falar de comida, aliás, viu?
Tem
o quadro aqui, o Futebol League, ele tá um pouquinho parado, mas...
Até porque, para quem não sabe, Conrado Giulietti se descreve como um jornalista que tira foto de comida.
Isso.
É isso.
E um cozinheiro de meia tigela.
Perfeito. É isso.
Apesar de comer a tigela cheia.
Apesar de cozinhar bem, né? Você pode lá no stories do Instagram.
Foto,
é bom.
Eu tiro boas fotos. Essa é a vantagem.
Ah, tá. Entendi.
Luz é tudo numa imagem, na foto.
É isso.
Leandro e a mim, em nome da Central 3, muito obrigado mais uma vez.
Até a semana.
Semana que vem, quarta-feira, 7 da noite, ao vivo. Você ouve quando e onde quiser. O Playbook, aqui na Central 3. Até mais, gente!